Então, hoje o tema da nossa palavra é exclusão e perdão. E onde nós vemos a primeira situação de exclusão é no livro de Gênesis. Então, vocês conhecem a história de Caim e Abel, onde Caim e Abel, cada um levaram sua oferta diante de Deus, e Deus aceitou a oferta de Caim, não aceitou a oferta de Abel. Sendo que Caim, habituado, né, até mesmo pela consagração que teve no seu nome no início. Então Caim tinha o significado como nome de honra, produzir, dar à luz. Abel significava sopro, inutilidade, nulidade. Imagina você crescer com todo esse afã do teu lado, com toda essa exaltação, e você chega diante de Deus e Deus, de um certo modo, que não foi isso, obviamente, que Deus fez com Abel, com Caim, dizer que ele era menor. Mas simplesmente Deus, por sua justiça, aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. E isso, para Caim, foi insuportável. Então, o que Caim fez? Se Deus tem esse conceito sobre mim, e eu tenho Abel como um opositor, então Abel precisa morrer, eu preciso eliminar Abel. E ele fez o processo, né, planejou como ia fazer, e um belo dia tirou a vida de Abel. E eu quero me ater aqui à consequência desse ato de Caim. E a consequência desse ato de Caim vai lá no verso 9, onde Deus pergunta para Caim, 4:9, diz: onde diz Caim? Onde está Abel, teu irmão? E ele diz: eu não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Olha só. E agora tu és amaldiçoado desde a terra que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão e da tua mão. Quando tu cultivastes a terra, ela não te dará mais, quando tu cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste neste dia da face da terra e da tua face, e eu estarei escondido e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar, me matará. E o Senhor lhe disse: portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse, não o matasse. Logo em seguida, Caim, ele saiu, né, da presença de Deus, habitou lá na terra de Nod. E vamos para o verso 23. E diz que um dos filhos, Lameque, né, disse às suas mulheres, Ada e Zila: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque certamente 70 vezes 7. E o que, que eu quero fixar aqui com vocês? Trazer, e eu quero me ater mais a essa última parte, que tem a ver com vingança. Violência gera vingança, e vingança gera violência. Então aqui, se nós continuássemos nessa espiral, nessa progressão, nós provavelmente não estaríamos aqui, porque seria uma terra de vingadores, e uma terra de violência. E não foi assim que Deus projetou para nós, e muito menos Jesus. Então Jesus, quando ele vem, e ele é indagado por Pedro, e aí eu queria que vocês abrissem em... deixa eu ver aqui, no livro de Mateus 18, 21, 22... Mateus 18, verso 21 e 22, diz assim: Pedro, sempre nos ajudando, né? Diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhes Jesus. Não, te digo que até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Olha só a relação. Então aqui, se nós continuássemos com aquela visão da época de Gênesis, nós teríamos um mundo de vingadores. E aqui Jesus, ele começa a mudar algumas coisas que homens, que pessoas, né, instituíram como sendo uma forma de agir. E em vez da violência, ele institui aqui o perdão. Em vez de nós ficarmos nesse ciclo de vingança, violência, ele diz: não, nós vamos seguir uma outra direção, outro caminho. E a gente vive hoje num mundo de intolerância, né? Num mundo onde precisa se criar dias para que pessoas, ou por opção sexual, ou pela profissão que exerce, elas possam ser respeitadas. Então, recente, nós tivemos dia do LGBT, aí tem um dia de outros profissionais, tem dia de outros segmentos da sociedade, e que precisa se criar esses dias como marcos para que pessoas sejam respeitadas. Mas se só nós somos essas pessoas do Evangelho, nós somos aqueles que deveríamos, em vez de excluir, nós deveríamos ser aqueles que trazem para junto, que praticam o oposto do que é a exclusão, aqueles da aliança, aqueles que, independente da religião que a outra pessoa tem, que se alia de alguma forma no sentido de não ser oposição, de não querer colonizar o outro, de não querer destruir o outro. E nós vimos recente pessoas, acho que foi no Rio de Janeiro, destruindo terreiros de macumba, porque se diziam cristãos. E eu não vi aqui na palavra, em parte alguma do livro, Jesus entrando e quebrando coisa alguma. Aliás, eu vi num lugar só Jesus quebrando, no próprio templo, onde o templo, ele foi feito de, foi colocado bancas de mercadoria, e como o povo estava saindo do foco, então ele foi lá, destruiu tudo aquilo que estava acontecendo dentro do templo, e diz que ia reconstruir o templo em 3 dias, vocês lembram disso? E que isso traz para nós? Traz para nós que talvez hoje nós talvez precisamos fazer uma reflexão de que talvez necessitemos reconstruir algumas coisas dentro de nós. Quebrar alguns paradigmas, algumas coisas que nós aprendemos com a tradição, do que o outro deveria, como diz a palavra em alguns textos, de que aqueles que adoram a imagem, que Deus abomina, né, e que eu tenho que ir lá no, onde tem uma imagem, eu tenho que destruir. Isso é não respeitar o limite do outro. E para esse nosso convívio é importante a questão dos limites. É a questão da gente respeitar as diferenças um do outro. Então as diferenças, elas não são para nos afastar. Então, quando a gente aprende a respeitar esse limite, a gente aprende a respeitar o outro como o outro é, com sua característica, com suas individualidades. E eu estou trazendo essa palavra para que a gente fique atento a isso nesses dias, porque a gente está sendo levado por um mundo que diz que quando o outro não segue o mesmo partido, ou não segue o mesmo candidato, né, então o outro tem que ser eliminado, o outro não serve. E eu estou falando isso enquanto a gente ainda pode dizer alguma coisa. né? Enquanto aquele que vem trazendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus para a igreja hoje. Porque quando se aproximar, talvez mais próximo das eleições, talvez percamos alguns irmãos por essa falta de maturidade. Eu quero dizer para você, irmão, que cada pessoa, e nós celebramos a ceia hoje, só existiu Jesus porque existiu a humanidade. Jesus morreu pelo pecado da humanidade. Então, se assim não fora, Jesus não havia necessidade de existir. Então, qual o nosso papel? É continuar não seguindo ideologias de homem, mas seguindo os princípios, seguindo a palavra, seguindo aquilo que eu acabei de ler. Em vez de nós optarmos pela violência, pela exclusão, que nós possamos ser aqueles que acolhem as pessoas que estão sendo deixadas de lado na sociedade. Nós vamos ter uma geração de jovens, eu ministro aqui para jovens, de órfãos, que não conhecerão seus pais, e que muito provavelmente amanhã talvez sejam marginalizados, porque talvez a oportunidade de muitos foi tirada agora, a condição. E quem serão esses que irão estar ajudando essas pessoas nesses dias? É esse povo que Deus chamou para libertar cativos. É esse povo que Deus chamou para agir como um bom samaritano, para acolher aquele que foi deixado de lado, aquele que necessita de algum tipo de apoio, que necessita da palavra de esperança, aquele que faz parte talvez do nosso ciclo e que talvez a gente ainda não deu a devida importância para ele. Hoje, para algumas famílias, isso tem mudado porque a morte foi algo muito presente nesses dias, dentro da igreja, na sociedade, no Brasil. Então hoje, talvez, essa consciência tenha mudado um pouco com relação a prestar mais atenção naqueles que estão ao nosso lado. Porque nós perdemos muitas pessoas, mas nós também não nos apercebemos que em algumas casas, que em alguns momentos nós deixamos, e até nas nossas próprias casas, deixamos muitas pessoas de lado, que de repente quando tomamos o susto e diz, olha, perdemos, por que eu não fui mais junto? Por que eu não fui esse que foi a favor de se aproximar mais, de acolher mais? E Jesus, ele procurou tirar toda a forma justamente de classificação. E aí eu quero que a gente abra lá em Marcos 7, vamos lá. Marcos 7. Que diz assim: então ajuntaram-se a ele fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as suas mãos, conservando a tradição dos anciãos, e quando voltam do mercado, se não se lavam, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de bronze e as mesas. Só que lá no final, né, Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. Então, isso aqui era o que? Doutrina de homens. E hoje a gente ainda vê muita coisa sendo criada, como essas barreiras que procuram tornar o outro impuro, não porque é uma determinação de Deus, mas por uma imposição de homens. E Deus, Jesus veio para justamente derrubar isso. Então as mulheres antigamente, quando eram os dias de fluxo de sangue, eram consideradas impuras. Mas no entanto, quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele percebeu ela. E ele disse: quem me tocou? E naquele instante que ela se apresentou diante dele, ele a curou. Ele não a rejeitou e não disse a ela que ela não era merecedora de estar naquele lugar. Mas, no entanto, pessoas têm agido assim, entre irmãos, em organizações, né? E se você tem no teu vocabulário, às vezes quando alguém te irrita, alguém te tira do sério, de dizer, você sabe com quem você está falando? Talvez seja o momento de você refletir se você não está sendo, não está tendo um pouco dessa síndrome de cair, de superioridade, de querer se sobrepor sobre o outro, de querer fazer com que o outro seja dominado porque você tem que estar naquele lugar sozinho. O outro não pode ser percebido. E Deus, Ele não nos criou para sermos assim. Ele nos criou para sermos juntos. Se Cristo de fato habita em cada um de nós, e se Ele morreu, não por um, mas Ele morreu por todos nós, por mim e por você, esse não deve ser o nosso proceder. Então nós não podemos alimentar esse ciclo de violência. Então quando Pedro vai diante de Deus, e se alguém toma um espaço maior pela sua habilidade, pela sua competência, vamos incentivar aquele, né? É nessa diversidade que nós crescemos, é nessa diversidade que nós podemos ver o valor do outro. E assim nós crescemos enquanto pessoas, enquanto irmãos, enquanto cristãos. Então esse é o nosso desafio. Então em vez da violência, do eliminar o outro, de excluir, nós devemos optar por esse caminho do perdão. Em 1992 houve um protesto em Los Angeles. E o que que aconteceu nesse protesto? Um motorista negro foi espancado e filmaram esse motorista. Quando esse motorista foi filmado, que essas imagens foi passada lá nos Estados Unidos, gerou uma revolta geral. E começou uma onda de saques, de estupros, de roubo na cidade. E algumas pessoas se juntaram para que pudessem se defender. E na defesa desse ataque, teve o psiquiatra que escreveu sobre isso, que eu gostei muito, que é o Carl Jung, psiquiatra suíço, né, que ele vivenciou lá a Segunda Guerra Mundial. Ele diz assim, ele escreveu assim: é um fato que não se pode negar. A maldade dos outros torna-se nossa própria maldade, porque ela acende algo de mal em nosso coração. Ou seja, aquele povo, para se defender, eles começaram a praticar a própria maldade que os outros estavam praticando, a mesma violência. Então, na resistência ao mal, eles foram capturados pelo mal. É por isso que a gente não deve responder o mal com o mal. É por isso que a gente tem que, de alguma forma, responder diferente, para que esse ciclo não seja alimentado. E é por isso que nós temos, e Jesus, ele fez isso. Em vez dele pagar o mal com o mal, ele pagou o mal com o bem, com a própria vida. E hoje nós usufruímos desse ambiente de paz por causa dele. Então, nós não entramos, nem podemos entrar nessa de nós contra eles. Mas como povo de Cristo, nós temos que ser juntos. Nós temos que, de fato, fazer valer esse sacrifício, essa ceia que nós acabamos de participar. Então, se Cristo vive em mim, vive em você, então esse perdão, ele tem que ser algo espontâneo. Perdoar é fácil? Não, não é fácil. E um outro pastor, teólogo, tem algo muito interessante que eu gostei também nesses dias, o Dietrich Bonhoeffer, autor do livro Discípulo, ele diz que o perdão em si é uma forma de sofrimento. Quando perdoo, eu não apenas sofri uma violação, mas também suprimi as legítimas reivindicações da justiça retributiva. Ou seja, eu sei que eu sofri um mal, um dano, mas eu não vou retribuir conforme essa justiça do mal. Então eu abro mão da vingança e eu faço o caminho do perdão. Então hoje muitas pessoas optam por esse caminho da vingança. E elas não vivem um ambiente de paz. E às vezes, pô, meu Deus, por que eu não consigo essa paz que eu tanto busco? Quebre esse ciclo. Seja na sua casa, com seu filho, com seu marido, com a sua esposa, né? Então quebre esse ciclo de que você tem razão, ele errou comigo, eu não vou perdoar, eu vou segurar. Então esse processo de exclusão, ele começa justamente nesse embate. Então eu vou lá no ponto onde eu fui ferido, nessa minha ferida eu acho os motivos para me poder diminuir o outro, para me poder dizer palavras que diminuem o outro, e depois eu apelo, muitas às vezes apelo para a violência. Esse é o caminho geralmente que acontece. Então o caminho do perdão é o caminho que a gente deve seguir nesses dias. Nós somos desafiados assim, nós devemos observar isso. Então perdão é esse limite, né, entre essa exclusão e esse reatar. Quando eu perdoo, eu estou a um passo da reconciliação. Eu estou a um passo de voltar para casa. Eu estou a um passo de voltar para o meu filho. Eu estou a um passo de voltar para a esposa. E eu sei que, como eu disse no início, muitos casais se separaram. Quem sabe hoje não é um dia, em vez de você continuar nessa exclusão, de ficar nessa posição de muito ferido, de magoado, de você não ir lá diante daquela pessoa e pedir perdão para ela, e acabar com esse ciclo de vingança, ou de retribuição, de mal com mal. Mesmo em guerras muito sangrentas, há uma hora que os opositores se sentam e tentam acertar. Por que que nós não podemos, aliás, sermos estes que estão diante de Deus e que se inclinam para poder buscar essa paz, para poder buscar esse perdão? O desafio para nós é esse, irmãos. O ambiente no momento é esse que está sendo colocado aí. Pessoas estão sendo, de alguma forma, marginalizadas, às vezes porque recebem um benefício do governo. Outros dizem, é vagabundo, não quer trabalhar. E essa institucionalização que está ocorrendo hoje, é algo que às vezes você não percebe, mas quando você se vê, você está envolvido com isso. E nós precisamos ser essas pessoas a dar um basta nessa classificação, nessa rotulação das pessoas. As pessoas usam benefícios porque elas têm necessidades. Talvez você não tenha. Pessoas fazem as suas opções sexuais por uma questão de vida, tem as suas razões. Nós não somos dominadores. Nós não devemos ser, enquanto povos de Deus, os carrascos dessa terra, de querer impor a nossa religião. A única coisa que a gente deve expressar nesses dias é o amor. Não importa a quem seja. A única coisa que cabe a nós nesses dias é o acolhimento. Então esse é o desafio. Então o perdão é o limite. O perdão é o limite. Em Gálatas 3:28 diz assim, para finalizar: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais, somos todos um em Cristo Jesus. Então vamos tomar esse desafio. Em vez de pegar essa caminhada de exclusão, a gente pegar essa caminhada de perdão, de acolhimento e de abraço. E eu peço assim que Deus toque teu coração, meu irmão. Que o Espírito Santo de Deus te visite. Parece ser algo tão difícil, mas eu quero dizer para você que é tão simples experimentar o perdão. Quem relaciona com Deus, quem de fato busca esse convívio diário com Deus, quando tem as suas situações, a conversa, né, no dia a dia, você consegue ter um pouco mais de facilidade, porque você aprendeu a abrir o teu coração. E eu falo aqui para você de muitas vezes que eu tive que perdoar. Eu já falei isso aqui para alguns irmãos na igreja. Eu fui filho adotivo, né? Fui conhecer minha mãe com 20 e meu pai com 42 anos. Poderia ter optado pela revolta por nunca ter a conhecer, né? Nunca deixar eles, que eles me se permitisse, que eu me permitisse a conhecê-los. E eu quero dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, foi perdoar. E eu quero dizer que se nós estamos aqui, vou dar um exemplo maior, que é a nossa referência, que é Jesus. Se nós estamos aqui, é porque Ele abriu mão de si, da sua carne, do seu corpo, do seu sangue, para que eu e você pudéssemos ser perdoados, para que pudesse existir uma humanidade. Então nós não podemos desistir da humanidade, nós não podemos desistir do nosso próximo. E eu deixo esse desafio hoje à noite para você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Queria orar rapidinho. Senhor, obrigado. Obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado que eu sei, Senhor Deus, que o Teu Espírito é que nos conduz. Obrigado que eu sei que a Tua Palavra, Deus, é que nos reveste. É a Tua Palavra, Deus, que abre a nossa mente, o nosso coração, que transforma o nosso interior, Deus. Que faz com que sejamos transformados nessas pessoas do bem, nessas pessoas do perdão, nessas pessoas do acolhimento. Eu te peço assim, Deus, que nós não sejamos conhecidos como um povo de Deus briguento, que rejeita o outro pelas suas opções, não seja qual seja ela. Mas eu espero, Deus, que de fato possamos ser esse povo, Deus, que acolhe, que abraça e que perdoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.